Negócios e tendências.
Olá a todos, sejam bem-vindos à Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Nós estamos aqui hoje começando mais um programa Negócios e Tendências. Eu sou a professora Caroline Brasil, coordenadora dos cursos de pós-graduação da Ninter Lato Sensu na área de negócios. Eu estou aqui junto com o professor José Benedito, tutor dos cursos. Bem-vindo, José. Obrigada por aceitar o convite.
Muito obrigado, eu que agradeço. Dou bem-vindas também, boas-vindas aos alunos, a todos os interessados que estão nos assistindo agora. É uma honra, é um prazer tê-los conosco.
Então, José, o que, que nós escolhemos, o que, que foi definido hoje para essa nossa rádio? Você gostaria de iniciar aí a apresentação do nosso tema, né, especial que a gente escolheu sobre os cursos que eu estou coordenando e você me ajudando na tutoria?
Perfeito, pessoal. Seguinte, a gente se debruçou aí para encontrar um tema que trouxesse uma reflexão, trouxesse uma criticidade para vocês, mas ao mesmo tempo fosse prático. O título do nosso programa de hoje é Qualidade, a chave para inovar com sucesso. Mas o que isso significa, pessoal? Bom, o que a gente quer dizer com isso? Bom, primeiramente, a gente tem que ter noção de que no senso comum, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, nós nos deparamos com pessoas que acreditam, que têm fé, que inovação e qualidade são opostas, são polos opostos.
Verdade.
Ou que inovação e qualidade não tem nada a ver e que uma atrapalha a outra. Isso é uma grande mentira, pessoal. Não é assim que funciona. Pelo contrário, a inovação ela vai trazer benefícios para a qualidade, trazendo processos inovadores para a qualidade, da mesma forma como a qualidade irá subsidiar a inovação no sentido de deixar ela mais precisa, com menos erro, deixar com que a inovação, todo esse processo de inovação, tenha um crescimento perene, que os projetos de inovação sejam mais seguros. Porque o que, que acontece, pessoal? A gente sabe, e isso é uma verdade, que a inovação, um projeto de inovação, um processo de inovação que ocorre dentro de qualquer empresa, de qualquer porte, de qualquer segmento, é um processo criativo. Tanto que quem está aí na área sabe que participa de muitos brainstorms, que faz muita pesquisa do que a concorrência direta ou indireta está fazendo ou está deixando de fazer, para pensar fora da caixinha para trazer novidade dentro da organização.
E muito interessante isso que você comentou, né, José? A criatividade, lógico, que ela é muito valorizada na inovação, isso a gente não precisa nem explicar, né? Que para inovar a criatividade tem que estar presente. Agora, o que a gente também não pode esquecer é que a qualidade também tem relação com essa parte de criatividade. Porque quando a gente está mensurando a qualidade, eu tenho que estar junto ali num processo de inovação, por exemplo, né? Tem que estar pensando junto, né? Os dois andando juntos para a gente minimizar os riscos. Porque toda inovação, seja ela de produto, de processo, de serviço, ela vai ter um risco. A gente consegue planejar, como você bem comentou, a gente planejando começa a melhorar, mas envolvem riscos, né? Eu até gostaria, no começo acabei não comentando, quem quiser, quem estiver nos assistindo, quiser participar, a gente está aqui com o chat, não é, José? A gente gosta das interações,
exatamente.
Gosta que vocês nos mandem perguntas que vocês tenham ou trocar experiências, nos passem aí a vivência de vocês sobre o tema, se vocês percebem que no dia a dia das empresas tem o setor lá de inovação, setor de qualidade, se eles são distintos. E sabe o que acontece? Que eu percebo é que o perfil das pessoas que trabalham nesses setores são diferentes. Por isso que é muito comum a gente dissociar um do outro. Porque o perfil da pessoa que trabalha com qualidade é uma pessoa mais... ela tem mais método, né? Ela gosta de trabalhar com método, gosta de padrão, gosta de um controle maior. E quem está na inovação... Isso, quem está na inovação daí já é a criatividade, a liberdade de criação, enfim, então a gente pensa, mas como que a gente consegue juntar essas duas áreas, né? Que é isso que a gente está propondo aqui para vocês nessa rádio de hoje, mostrar, claro que é muito rápido, né? Algo assim, só uma ideia que a gente vai colocar aí para vocês, mas como juntar essas duas áreas para ter minimizar o risco e uma melhor chance de sucesso num processo de inovação que a empresa vai estar passando. Acho que é isso, José. Não sei se você quer continuar aí.
Eu acabei me lembrando. Tanto que na nossa organização, até dividir um case aí com vocês, qualidade e inovação estão juntas. Tanto que a professora Carolina é coordenadora de ambos e eu tutor de ambos. Porque para a gente está muito claro que ambas, a qualidade e a
proximidade.
A proximidade delas, como elas funcionam de modo interdependente, como uma depende da outra, e como elas estão funcionando, ou melhor, como elas devem funcionar de modo harmônico. Isso vai gerar benefício para ambas as partes, principalmente para a organização. Nem se fala então. Então, quando a gente pensou em trazer algo prático, e aí que se você quer saber sobre essa questão prática, fique com a gente até o final que a gente vai abordar isso. O que, que a gente trouxe? 8 princípios das normas de série ISO 9000. Tá, pessoal? Para quem não conhece as normas de série ISO 9000, ela tem ali uma série de normas que ajuda a organização, as organizações de todo e qualquer porte, de todo e qualquer segmento, a fazer com que seus processos sejam feitos com qualidade. Aí dentro dessa norma ISO 9000, nós temos outras normas, né? Dessa diretriz, dessa série, nós temos normas como a 9001, a 9004, a 16011. A gente não vai abordar elas. O que a gente vai abordar são os princípios, pois esses princípios eles valem para tudo dentro dessa série ISO 9000. Tá
é
bem?
Isso mesmo. E aí, quando a gente fala, claro, a ISO, ela traz uma certificação para a empresa, né? Quem consegue a certificação da ISO, traz aquele selo, né? Está certificado. Uma empresa que está nos conformes do que a norma trouxe. Mas, assim, se você parar para pensar, é muito importante para conseguir uma ISO, por exemplo, você tem que ter um planejamento. Então, a empresa vai ser estruturada com base num manual, num roteiro, em alguns princípios, para poder executar, colocar isso em prática, chamar a ISO para passar pela certificação. Agora, por que não trazer isso para um processo de inovação dentro da empresa? Por que não trazer esse processo de planejamento, esse processo organizado, esse método dentro de um processo de inovação? Porque aí você consegue, por exemplo, se você usar uma ferramenta, um Canvas ou alguma outra ferramenta de gestão para te auxiliar nesse planejamento da inovação, e veja, não precisa ser algo lento, nem demorado. Você pode estruturar isso de uma forma rápida para pegar o timing da inovação. Então, você não precisa, de repente, demorar anos desenvolvendo aquele projeto de inovação. Você consegue fazer isso de uma forma até relativamente rápida, mas organizada e sabendo para onde você está indo, né? Com aquele enfoque. Né? Mais ou menos isso, não é, José?
Não,
e aí, os princípios que você citou, esses 8 que a gente separou, a gente pode estar mostrando para vocês aí, mais ou menos tentando, né, mostrar como trazer esses princípios da qualidade para um processo de inovação, né?
Perfeito, não, é isso aí mesmo. Então, esses princípios, eles vão servir aí para vocês também de inovação e servir para o pessoal de qualidade que está trabalhando com inovação também, ou ter uma relação próxima. Você vai ver que isso é uma excelente zona de interseção entre vocês e que se vocês usarem, vocês vão conseguir ter uma comunicação e vão conseguir lograr aí seus desejos dentro da organização. Então, pessoal, só que antes disso, a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Então, eu vou passar para vocês o livro.
Não é só uma ideia nossa, né, José? Não é a gente que está...
Não, tem assim na nossa cachola, assim, tá tomando banho.
Se bem que a gente gostou da ideia, a gente gostou da ideia.
Perfeito, mas... é maravilhosa. Então, eu vou mostrar para vocês um livro que trata sobre isso, e posteriormente a gente vai falar quais são essas 8 diretrizes, tá? Então, vamos lá. Pessoal, o livro é esse aqui, deixa eu só passar o slide. Gestão da qualidade. O organizador é o professor Dr. Carlos Henrique Pereira Melo e a editora é a Pearson. Boa notícia. Trago as boas notícias a vocês. Este livro está disponível na nossa biblioteca virtual. Então, se você tem interesse, é recomendadíssimo. Acesse a nossa biblioteca virtual, lá no campo de busca você pode colocar gestão da qualidade, e talvez, é muito provável que essa seja a primeira opção que a biblioteca vai dar. A gente colocou a foto aqui justamente para auxiliar na hora de você fazer essa busca, você encontrar o livro, porque existem alguns outros que têm o mesmo nome, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre isso, não estiver conseguindo e você for nosso aluno, me manda uma tutoria. As tutorias do curso de pós-graduação em qualidade, dos cursos de pós-graduação em inovação, chegam para mim, e vai ser um prazer poder conversar sobre isso com vocês e ajudar também no que for necessário, tá? E quais são os 8 princípios que a gente está falando aqui, que vai servir para todo mundo? Pessoal de qualidade, pessoal de inovação. São esses aqui, pessoal. O primeiro, ó, foco no cliente. O segundo é liderança. Depois, envolvimento de pessoas. Posterior, abordagem de processos. Já o quinto item é abordagem sistêmica para a gestão. O sexto, melhoria contínua. O sétimo, abordagem factual para a tomada de decisões. E por último, não menos importante, benefício mútuo nas relações com fornecedores. E a gente não vai só mostrar, a gente vai comentar. Quem vai começar agora fazendo os comentários sobre o primeiro é a nossa coordenadora do curso, professora Carol.
Então, vejam só, pessoal, olha aqui esses princípios aí que o José passou bem rapidinho ali, cada um deles, vejam como eles são amplos e, ao mesmo tempo, eles acabam abordando um planejamento como um todo, podendo, inclusive, ser um planejamento voltado para a inovação. Então, qual que é o primeiro item ali? O foco no cliente. Então, quando a gente está fazendo qualquer tipo de planejamento, e até um processo de qualidade, ou mesmo uma inovação, o meu objetivo final é aquele cliente. Então, aquele cliente lá no final que vai consumir o meu produto ou que vai usar o meu serviço, ele tem que estar ali com aquela carinha feliz que eu falo, né? Quando a gente está terminando o fluxo da logística, ele tem que estar com a carinha feliz, porque ele tem que estar contente com o que está acontecendo. E aí tem que ser... Toda a empresa, todos os envolvidos têm que estar pensando neste cliente. A gente até tem um termo técnico para isso, que seria o nível do serviço ao cliente. Esse nível de serviço prestado ao cliente tem que chegar no 100%, um cliente 100% satisfeito. Isso que as empresas têm que estar buscando, né? Então, quando a gente vai fazer a inovação, a gente tem que estar pensando sempre no cliente. Parece muito óbvio, mas é bom lembrar, esse é o primeiro ponto, o cliente, não é, José? Então, vou fazer uma inovação, primeiro ponto, o meu cliente, o que que ele quer, o que que ele deseja e o como que eu posso estar atendendo.
Não, José, perfeito. É o próximo, hein? Perfeito, é isso aí mesmo, o foco é no cliente, tudo que a gente faz é para o cliente, mas a gente não para por aí. Uma coisa, até fazer um parênteses aqui, as coisas, pessoal, tudo na nossa vida pode funcionar concomitantemente, ao mesmo tempo, nem tudo está competindo, como é o que a gente está falando aqui, a inovação não compete com a organização, elas somam. Então, assim, nosso foco sim é principal no cliente, mas tem outros elementos que a gente precisa observar. O segundo deles, dos princípios, o segundo dos 8, né, princípios da série ISO 9000, é liderança. Pessoal, é um tema que a gente já vem discutindo, e quando eu falo a gente, eu falo sociedade. Você pega uma revista, você pega, vai fazer um curso de graduação, pós-graduação, extensão, você vai escutar muito sobre liderança. Por quê? Porque realmente, nos tempos de hoje, nós estamos deixando modelos antigos e adotando modelos novos. E isso é importante, a gente tem que dar espaço à novidade, né?
Isso, e até equipes de alto desempenho, né? Entra aqui nesse aspecto de liderança. Equipes de alto desempenho que têm uma função de um líder natural, normalmente muito presente, muito fácil, né?
Exatamente. E como que a gente pode ver a diferença entre um líder e um chefe, né? Que era uma nomenclatura antiga, né? Chefe manda, chefe participa de uma estrutura altamente verticalizada. O líder não. O líder, ele vai criar, ele vai conceber, ele vai ter uma visão de como as coisas vão funcionar e de que modo ele vai criar esse ambiente propício. Então, isso, quando você estiver tratando de projetos, está executando algum projeto, conduzindo, pensando em algum projeto de inovação, e você quer fazer isso com qualidade, considere a liderança. A liderança tem que estar a par disso. A liderança tem que comprar a sua ideia. A liderança tem que estar capacitada para ela, para que ela possa criar esse ambiente. Pois, caso contrário, se esse ambiente, que o líder é o responsável por criar, não for criado, a gente pode correr o risco de estar transformando nossos líderes em chefes. Isso é péssimo. Aí é qualidade.
Exatamente. Então, pensando nesse processo de inovação, dando continuidade, né? Então, primeiro foco no cliente e a liderança. Então, a liderança na inovação, pensando com qualidade, então a gente tem que estar pensando numa pessoa que vai ser o exemplo que todos querem seguir, vamos dizer mais ou menos assim. O terceiro item lá é o envolvimento das pessoas. Então, todos os envolvidos, todos os colaboradores, seja 1, 2, 3, 20 ou 100 no teu processo, eles que são, vamos dizer assim, a força motriz que vai levar adiante esse teu processo de inovação. E para seguir com qualidade, eles têm que estar engajados, né? Então não adianta ter uma diretoria ou um presidente que quer inovar se a equipe, se todas as pessoas envolvidas não estão com o mesmo objetivo, não estão com a mesma vontade. Então a gente tem que sentir isso para também ajustar, porque senão lá no final a nossa inovação não vai ter qualidade. Próximo item lá, José, abordagem de processo.
Perfeito, e ele faz uma ponte. Ele faz uma ponte muito grande com o que você acabou de falar, professora, que é o envolvimento de pessoas. Se a gente tem que envolver todas as pessoas na organização, todas essas pessoas, elas fazem parte de um processo. Ela pode ser um processo base, pode ser um processo no topo da pirâmide de liderança, mas todo mundo tem sua função e toda função faz parte de um processo. Então, essa diretriz dos 8, esse princípio, melhor dizendo, da ISO 9000, ele vai falar que todo e qualquer processo precisa fazer parte, ele precisa estar alinhado, ele precisa ser contemplado. O que às vezes a gente pode verificar que acontece também? Quando o pessoal está falando, executando um projeto, criando um projeto de inovação, eles acabam, muitas pessoas, não necessariamente todas, tá pessoal, a gente não generaliza aqui, mas acaba focando em direção, em cargos altos, e não, a gente tem muito que aprender e a gente precisa olhar para as atividades mais básicas também. Essas pessoas têm com o que contribuir, a gente não pode comprometer o processo delas, porque se a gente compromete o processo da base, o resto que está em cima não vai funcionar. Pode ser aquela pessoa que entrega a correspondência na empresa. Se o processo dela for comprometido, a correspondência não vai chegar.
Exatamente. E até, por exemplo, quem o primeiro a receber o cliente na recepção, por exemplo, essa pessoa também tem que estar engajada e envolvida, daí entra a liderança, que vai ser um exemplo a ser seguido, entra a gente ter o foco no cliente, então pensar na experiência do cliente desde o momento que ele chega na nossa empresa até o momento que ele sai, então isso é muito importante. Então o José comentou ali sobre a abordagem do processo, a gente também tem a abordagem sistêmica para a gestão, como é que isso funciona? Então, a organização, ela é dividida em setores, vamos dizer assim, né? Diversos setores. Então, a gente tem lá produção, marketing, logística, contabilidade, recursos humanos, enfim, N setores. Alguns maiores, outros menores, dependendo do foco da empresa. Mas todos eles se interrelacionam. E aí, quando a gente vai estar falando de uma inovação com qualidade, eu tenho que pensar onde o meu processo de inovação vai interferir em cada setor. Eu não basta, eu vou ter um produto, eu vou produzir um produto novo, eu tenho que envolver a produção e a logística para comprar, e o marketing para divulgar. Mas eu também, de repente, tenho que envolver o RH, porque talvez eu tenha que contratar novas pessoas, ou eu tenho que fazer um treinamento específico para novas pessoas. Às vezes eu tenho que envolver também outros setores, o financeiro. De repente eu vou estar vendendo esse produto internacionalmente, então eu tenho que envolver o financeiro. Então vejam que a gente tem que olhar para a organização como um sistema, até nesse momento da inovação. Então não é assim, vamos inovar e depois a gente arruma e vê o que dá. Se eu já fizesse planejamento antes, a chance de sucesso é maior e eu consigo diminuir os riscos de fracasso, o risco de perda financeira e de tempo, né? Então vejam que interessante que é super genérico, né? A gente não está falando aqui de nenhum produto específico. Vejam, pessoal, a gente não está escolhendo aqui um produto alimentício ou automobilístico ou empresa grande, empresa pequena. Não, tudo isso que a gente está comentando pode ser aplicado nos mais diversos segmentos, nas mais diversos portes das empresas, nas diversas regiões. É só sentar um pouquinho, estudar, estruturar, que aí vai dar certo, não é?
Não, é perfeito, é isso aí mesmo. Posterior, o sexto, a princípio, é a melhoria contínua. Pessoal, isso é uma coisa, inclusive, que fica muito claro para o pessoal que trabalha, que tem costume de trabalhar com projetos. Quando você está lá, você desenvolveu um projeto de inovação para a tua empresa. Não importa se é de processo, não importa se é de serviço ou se é de produto. Também não importa se é disruptiva, se essa inovação é disruptiva, incremental. Não. Uhum. Você está lá com o teu projeto. O que você precisa fazer em tempos em tempos? Ficar de olho nessa execução. Por exemplo, ele é novo, então ele precisa ser observado de perto, verificado se tudo está funcionando como deveria. E a dica é, provavelmente não, porque melhorias sempre são necessárias. Nunca nada está satisfatório, nunca nada está terminado, nunca está acabado. As coisas estão sempre em constante modificação, aprimoramento. Então fiquem de olho sempre, porque às vezes vocês podem identificar, olha, nesse projeto aqui, eu estou tendo um problema com marketing, né? No meu projeto não contemplei adequadamente, de repente, o departamento de marketing, o departamento financeiro, não importa, e eu vou ter que rever, eu vou ter que me debruçar sobre isso e encontrar soluções para resolver esse problema pontualmente.
É isso mesmo. E aí, quando a gente fala em melhoria contínua, a gente pode até citar uma outra ferramenta, que é o PDCA. Ele pode ser feito constantemente ao longo do processo para a gente estar acompanhando pontos a serem melhorados que sempre existem. Bem o que o José comentou. A gente está com o Paulo de Nazaré, na Bahia. Boa tarde. Hilda, bem-vinda. Continuando, nosso sétimo ponto lá, né? A abordagem factual para a tomada de decisão. Então, o que, que isso significa? Que a gente tem que ter ferramentas que nos deem dados, informações, para a gente poder tomar decisão no momento que ela tem que ser tomada. É mais ou menos isso. Então, assim, a gente tem que ter a informação na hora, no momento certo, de preferência online, para quando uma decisão precisar ser tomada, ela ser mais assertiva. Então, assim, eu tenho que ter um sistema. A gente fala em sistema, né? Mas, claro, às vezes não precisa da informática. Eu posso ter um sistema muito bom fora da informática, mas os sistemas, os softwares, os aplicativos, eles nos ajudam muito nisso, né? Para que quando eu perceba um ponto para a tomada de decisão, que eu possa ter confiança naquela informação e tomar a decisão com base naquela informação que eu tenho. Então, vou dar um exemplo aqui de logística, tá? Então, a gente está entregando algum produto e vai pegar uma rodovia. E eu vejo que essa rodovia está interditada. Ela está com tem um acidente que interditou. Se eu tenho essa informação com antecedência, eu consigo tomar uma decisão. Mantenho a mesma rota, troco, aviso o meu cliente, espero para sair, mudo o modal, não vai mais de rodoviário, vai de aeroviário. O que, que eu vou fazer para isso? Da mesma maneira, eu tenho que pensar nisso, como que vai funcionar essa estrutura de informação. Que tipo de ferramenta eu vou ter, se vai ser um software, vai ser um aplicativo, vai ser um site, vai ser por telefone, vai ser por e-mail, como que eu vou fazer isso com o meu produto inovador, com o meu negócio inovador, com o meu processo inovador. Então, como que vai ser a participação do cliente nesse ponto, como que vai ser a participação das pessoas envolvidas, eu também tenho que estar pensando nisso para a tomada de decisão. Aí a gente já está falando no nível de diretoria. E o último, José?
O último, não menos importante, é o benefício mútuo nas relações com fornecedores. Pessoal, é extremamente importante isso, tá? Porque qual que é a diretriz? O que a gente quer dizer com isso? Que quando a gente vai negociar com os nossos fornecedores, uma coisa legal a ser feita, importante, que traz benefício para todo mundo, é aquela relação ganha-ganha. Sabe? Então, assim, quando a gente faz isso, a gente começa a criar um relacionamento mais sólido, mais estreito com os nossos fornecedores, mais justo, mais ético, e isso vai se traduzir em benefício para ambas as partes, tá? E eu gostaria até de ir um pouquinho além, deixa eu ver o tempo. Olha, hoje a gente vê muitas empresas que a sociedade começou a colocar as empresas contra a parede. Assim, de pedir para elas que elas tenham responsabilidade socioambiental, de que elas tenham uma série de responsabilidades junto à sociedade. E quando a gente fala dessas responsabilidades, as empresas elas também têm responsabilidades com os fornecedores, com seus funcionários. sabe?
Esse então, assim, ponto é crucial,
é,
não?
É crucial, né? E é pouco abordado hoje em dia. Claro, abordam, mas não tanto. Mas eu, enquanto consumidor de serviço, produto e processo, eu sempre fico de olho. Eu não cancelo nenhuma empresa, não boicoto nenhuma empresa, mas eu sempre fico de olho naquelas que fazem alguma coisa pela sociedade, com comunidades carentes, que fazem alguma coisa pelo meio ambiente. Uhum. E quando eu sei que uma determinada empresa trata bem seus funcionários, trata bem seus fornecedores, seus terceiros, eu vou ter uma relação com essa empresa diferente.
Exatamente. E outra coisa...
Tenho orgulho de ser cliente dela. É diferente, é outro nível.
A gente percebe muito no dia a dia das empresas que a relação com o fornecedor ela é uma relação de concorrência e não de parceria. Esse ganha-ganha aí que o professor José comentou, às vezes não acontece. Então, tem muita empresa que acha que o fornecedor vai passar a perna. Não vou contar para ele meu produto inovador, porque ele também fornece para o meu concorrente. Mas veja, você tem que falar para o teu fornecedor para ver se ele vai poder te atender no teu produto inovador. Então, a relação tem que ser de parceria. O ganha-ganha é para os dois. Longo prazo também, né, José? A gente comenta muito. Pense no relacionamento de longo prazo com o teu fornecedor. Vou dar um exemplo que está acontecendo aqui na atualidade, né? A importância do relacionamento com os fornecedores. Gente, vejam o caso aqui da pandemia. Nós dependemos de insumos de outros países. Aqui a gente está falando de país com país, né? Mas a gente pode trazer isso de empresa para empresa. Eu preciso de insumo para produzir vacina aqui no Brasil, que vem de outro país. A relação que eu tenho com esse país, as relações internacionais que eu tenho com esse país, elas vão ser de suma importância para eu receber com antecedência ou não, ou com prioridade, ou conforme foi acordado. Enfim, se isso está correto ou não, é o contrato que vai dizer. Mas assim, a gente sabe que o relacionamento interfere. Da mesma forma nas empresas, o relacionamento que eu tenho com os fornecedores também interfere. José, vou fazer só um parênteses aqui para agradecer a aluna Casey. Ela mandou um elogio aí, ó. Professora Caroline, sempre incrível, nos trazendo muito conhecimento, foi minha orientadora da pós em administração e qualidade. Nossa, eu fico super feliz com esses elogios, sabe? Que eu tinha que parar para falar. Casey, muito obrigada. A gente trabalha realmente pensando em vocês, né? Nos alunos, trazendo o que a gente pode de melhor para vocês. Então, assim, esse relacionamento, eu comento com esse relacionamento das empresas, não é fácil. Quando a gente está falando de empresas internacionais, a gente está falando de cultura internacional, acordos internacionais, e assim por diante. Mas quando a gente está falando aqui de empresa brasileira, com o seu fornecedor brasileiro mesmo, nós também temos que pensar com o mesmo carinho nesse relacionamento com os fornecedores, que aí vai entrar, o cliente não vai saber, bem o que o professor José ali falou, eu, cliente, não vou saber, mas eu vou perceber se houve uma notícia de um problema com o fornecedor, se ele está preocupado com a sociedade que ele está inserido. Eu, como cliente, percebo isso fica ali nas entrelinhas, gente. E é um diferencial.
Às vezes a gente percebe, sabe quando, professora Carol? Quando a gente vê que a gente está ali em relação com alguma empresa e toda hora ela está trocando o fornecedor, ou toda hora ela não tem um fornecedor para atender ela, ou seja... Pessoal, alguma coisa está errada.
Exatamente, exatamente. E aí você até percebe isso no produto, às vezes, né? O produto vem diferente. Veio de uma forma diferente, toda hora muda. Você fala, mas espera aí, cadê aquele que eu gostava, né? Também a gente precisa ficar um pouco com o que a gente gosta. A gente tem mais um comentário ali do João Batista, aluno de Relações Internacionais do Uninter, de Aracaju, Sergipe. Bem-vindo, João.
Bem-vindo. João, eu sou internacionalista, viu?
Ah, é verdade, aí ó, tá na área, não é?
Colega de trabalho.
É multidisciplinar, gente, ele tem várias habilidades. Verdade, não, é um orgulho, José, ter você na nossa tutoria, porque a gente consegue um monte de áreas estar ali com você. Gente, eu acho que era isso que a gente queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do tema, tenham visto que a gente pode pegar princípios da qualidade que parecem muito quadradinhos, muito metódicos, né? Mas eles podem ser aplicados num planejamento para inovação, para a gente conseguir inovar com menor risco, com maior probabilidade de acerto e maior sucesso para a empresa e para todos os envolvidos, né? Eu acho que é isso, não é, José? Você quer finalizar com alguma outra coisa?
Finalizando, era isso. Então, lá, quando a gente falou de qualidade, a chave para inovar com sucesso, era isso que a gente queria trazer para vocês.
A resposta é sim.
A resposta é sim. É possível. Não é só possível, como é o melhor caminho, e não é só o melhor caminho, como a gente tem diretrizes que a gente pode colocar na prática.
Exatamente.
Então, esse é o nosso recado de hoje.
Uhum. Você não sai assim sem saber o que está fazendo, né? Saiba que você pode usar essas ferramentas, elas estão aí disponíveis para você tentar colocar em prática e tentar realmente minimizar risco e aumentar a sua competitividade. José, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada a todos que nos assistiram, nos ouviram, participaram. Toda sexta-feira, programa Negócios e Tendências aqui na Rádio Ninter, né? A rádio que toca conhecimento. E a gente se vê logo mais com outros temas, enfim. Tchau, pessoal.
Tchau, tchau.
Negócios e Tendências.